Muito obrigado. Eu se calhar podia sugerir, se quiser fazer chegar a sua intervenção, uma vez que está escrita, até para depois dar conhecimento aos restantes membros do Grupo de Trabalho. E dava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Governador, agradecer a intervenção e a exposição aqui que nos faz. Surgiram-nos aqui algumas questões que aproveitava para deixar. A primeira era saber se esta posição está concertada com a Federação Portuguesa de Handball, Federação de Handball Portugal, se, que tipo de concertação ou que tipo de enquadramento é que ela tem na estrutura do handball e dos treinadores do handball em Portugal, porque já tivemos algumas audições, tivemos algumas tomadas de posição e estas posições não são propriamente coincidentes, não quer dizer que sejam divergentes, há alguns aspectos que até coincidem, mas não colidem com aquilo que nos tem feito chegar. Por outro lado, coloco aqui algumas questões, penso que algumas são interessantes e até poderão ser alvo de regulamentação dentro da própria federação e dentro da própria estrutura orgânica de determinada modalidade desportiva, mas que depois criam dificuldades quando estamos a regular o acesso à carreira de treinador para uma diversidade de situações e de condicionantes. Por exemplo, até podíamos ter aqui um treinador para determinado grupo muscular, até podíamos ter aqui um treinador para determinado gesto, ou um treinador pessoal, há muitos atletas que os têm. Ou seja, o cargo de treinador e o papel de treinador pode ser exercido em muitos contextos, que penso que esta regulamentação se mantém, ou proposta neste momento está sobre a mesa, se mantém um cariz bastante geral, que de alguma forma os possa abranger a todos. Se nós começamos logo na letra da lei a especificar, corremos o risco de estar a deixar de fora muitos dos eventuais candidatos, neste momento são cerca de 20 mil em Portugal, portanto não é tão despreciante quanto isso, o acesso a uma atividade que tem vindo a praticar e que importa ser regulada. Por outro lado, noto aqui, portanto, noto que colocou aqui a questão de que da necessidade de a questão da pessoa perder o acesso à carreira ou de manter o acesso à carreira em função, neste caso, da formação contínua, penso que é aquilo que a lei trata, ou que o percurso trata e que a lei já tenta esbater, e vamos ver como é que evolui. Mas depois isso entra em contradição com aquilo que propõe no artigo 8º, que é de que se mantenha a formação contínua. Por outro lado, ou seja, não percebemos bem se a Associação de Treinadores acha que se devem manter os requisitos da formação contínua para ter acesso à renovação do título de treinador, ou se, por outro lado, como também foi aqui referido em algumas audições que tivemos, já estaremos em condições de eliminar as questões da formação contínua para a obtenção do título, sendo certo que já foi unânime que o título, a designação de, penso que era de revogação, portanto, a caducidade do título não caduca, a pessoa é suspensa em função de determinados requisitos ou não, mas a questão que avança é se esses requisitos devem ser mantidos ou não. Mas depois, na sua alteração no artigo 8º, pressupõe-se que esses requisitos devem ser mantidos. Por outro lado, esta questão da caducidade antes do fim da época desportiva é uma questão que não se coloca. Porquê? Porque a caducidade ou não só se coloca a quando da renovação do título. Portanto, nunca haverá uma caducidade no meio de uma época desportiva. No início da época desportiva, o treinador apresenta-se com um título de treinador válido, não é? Com os requisitos devidamente preenchidos, e inscreve-se na respectiva federação. Obviamente cumpre até ao fim da época desportiva. Não, o título não caduca a meio, o título só poderá ser suspenso a quando da sua renovação. Não sei se me estou a fazer compreender. E, portanto, penso que esta será, portanto, a quando do pedido de renovação, é que o título será suspenso. Portanto, se o treinador não pedir o título de, a renovação do título, porque não preenche os requisitos, se não preenche os requisitos não faz sentido pedir a renovação do título. Se não pede a renovação do título, esse título mantém-se válido até que na nova inscrição, lhe seja pedido o título devidamente atualizado, devidamente validado. E aí sim a própria Federação condiciona ou não o acesso. Por outro lado, concordo, há aqui um conceito que penso que devemos tê-lo sobre a mesa, é que esta regulamentação, esta proposta de lei, visa regulamentar, como disse bem, o acesso ao exercício de determinada atividade, não é? Ou seja, no fundo, o Estado está aqui a assegurar que, para a comunidade em geral, quando valida a atribuição de um título, o Estado está a validar que aquele cidadão possui requisitos mínimos, previamente concertados com cada modalidade, com cada federação desportiva, para exercer aquele tipo de atividade, naquele tipo de moldes, naquele tipo de enquadramento. E, portanto, não há aqui, pelo menos não é esse entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que há aqui uma intenção de dizer como é que cada um vai fazer o quê. Há uma intenção é do Estado assegurar que quem está em contacto com determinada realidade desportiva, e este assunto é mais premente, nomeadamente quando tratamos da formação, que aquele supervisor daquela atividade está devidamente creditado pelo, neste caso pelo próprio Estado, para, em conjunto com os parceiros, com os players dessa atividade, para o exercício dessa atividade. E, portanto, não, a proposta de lei não pretende dizer como é que ela vai ser exercida e em que moldes, e pretende só assegurar esse requisito mínimo de exercício dessa mesma atividade. Por outro lado, só para terminar, termino por aqui, que é o conceito de treinador desportivo. O conceito de treinador desportivo é uma realidade, não é? Existe várias documentação, o próprio PDJ tem vários. Estou aqui a ver fui buscar aqui à mala, por acaso tinha um livro de Vasconcelos Raposo, Formação de Treinadores, Uma Reflexão para Portugal, e o próprio artigo 3º define em que modos é que essa atividade deve ser regulada. Portanto, não percebo muito bem o que é que pretende alertar quando diz que falta um conceito do treinador desportivo, porque parece-me que ele existe e que é notório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, Dr. Xandi, para poder esclarecer e deixar mais algum contributo que achar pertinente.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Qual o tempo que tem?
10.
Ok. Sr. Deputado, efetivamente é no debate de ideias que nós conseguimos construir posições mais sólidas e verificar se efetivamente as soluções propostas são soluções ou se criam mais problemas ou se são desnecessárias simplesmente, não é? Quanto ao enquadramento desta posição em relação ao organismo federativo do handball, esta é uma posição da Associação de Treinadores de Handball de Portugal, independente. Portanto, não está concertada com a Federação de Handball de Portugal, embora nós saibamos que existe uma tendência para que o entendimento seja este. Mas não podemos falar pela Federação de Handball de Portugal, porque esta posição não foi concertada com a mesma. Bem, quanto à diversidade de modalidades para aplicação, nomeadamente aqui e sobretudo das categorias de treinador, que seria o número 2 do artigo 3º proposto, na redação proposta, um treinador para grupo muscular, o gesto específico, posto específico. Bem, esta solução não se refere à inserção na lei de um número de clausos, mas sim de uma enumeração que dará, como eu referi, pistas, nomeadamente ao aplicador do direito, ao juiz, deparado com uma situação em que um treinador, seja em termos de direito laboral, seja em termos de contrato de prestação de serviços, seja em termos até da própria execução de um estágio ou de um contrato de um programa de voluntariado, para que em qualquer sede, instância decisiva, jurisdicional, o aplicador de direito tenha pistas exatas sobre quais serão então afinal as funções e de que forma poderá estar vinculado, como é que irei aqui delimitar o regime que poderá ser mais específico para esta profissão de treinador. Esta questão é sobretudo imprescindível no direito laboral desportivo, porque não há um regime, há um regime para o praticante, mas não há um regime para o treinador desportivo. E se não há um regime para o treinador desportivo, o que o Código de Trabalho diz é, numa questão laboral colocada, iremos analisar qual o enquadramento específico, especial, mais semelhante. E quando se faz essa análise, o que se percebe é que o desporto tem uma especificidade. É especial em relação ao regime geral da Lei Comum de Trabalho. Portanto, aplica-se o que estiver mais semelhante a esta especialidade. E o que está mais semelhante é o contrato de trabalho, o regime do contrato de trabalho do praticante desportivo, com todas as diferenças, nomeadamente em termos de tempo de prestação, conteúdo da prestação, deveres das partes, os critérios para a cessação, nomeadamente de justa causa. Um praticante desportivo poderá haver o seu vínculo desportivo. Sim. Claro.
Eu percebi essa parte, mas não percebo é como é que ela encaixa nesta proposta de lei, porque se calhar isso faria sentido, sim, então vamos avançar para o regime jurídico do treinador. Para ser uma proposta, e acho que até pode ser interessante debatir sobre isso, apesar de eu achar que está, penso que tem enquadramento e está devidamente enquadrado, mas não, o que eu tenho dificuldade em visualizar é como é que dentro desta regulamentação nós vamos ter o regime jurídico do treinador.
Pronto. Sr. Deputado, o regime jurídico do treinador. Não estamos a falar de qualquer regime jurídico, estamos a falar de um regime que já tem sido discutido na doutrina e subejamente tido como imprescindível e identificado como uma lacuna, que tem a ver com o regime contratual laboral. Se nós formos regular e definir qual é que é a função de treinador e quais as categorias de treinador em contexto laboral, não estaremos a defini-lo em contexto voluntariado, em contexto de estágio e nem em contexto de prestação de serviços. Exatamente, Sr. Deputado. É por essa razão que nós temos de definir o que é esta atividade, afinal, que a lei pretende regular. Porque há pouco falou-me do propósito do regime de acesso, que é garantir que determinada pessoa está acreditada para exercer determinada atividade. E eu pergunto ao Sr. Deputado qual é a atividade. E o Sr. Deputado responde-me com o artigo 3º. Só que o artigo 3º não tem qualquer conceptualização de quem é o treinador, o que é o treinador, o que é que faz o treinador. Compreendo o treino, a orientação competitiva, o enquadramento técnico. É suficiente para a complexidade da função do treinador? Um treinador tem de lidar com uma preparação física, tática, técnica, psicológica. Isso é consensual em todos os livros relativos à ciência desportiva. E é necessário que essa consagração esteja na lei, exatamente, e depois com as categorias e com os objetivos típicos e não únicos da função de treinador, para que o aplicador da lei possa, numa situação em que, um exemplo prático, um treinador de formação desportiva, que já disse aqui o exemplo, se tenha efetivamente, se calhar, aplicado o regime laboral comum enquanto não surge o regime do treinador, de contrato de trabalho de treinador desportivo. Mas está, então, Sr. Deputado, explique-me. Se está, Sr. Deputado, então explique-me o conteúdo dos acórdãos que aqui citei. Obviamente teremos de fazer uma discussão mais cuidada e analisar esses acórdãos, mas a verdade é que os juízes conselheiros nesses acórdãos chegam à conclusão que não têm pistas suficientes para determinar se há diferenciação entre um treinador de formação e um treinador profissional ou de objetivo competitivo. Isso é grave. E tem de ser nesta lei determinado isso. Sr. Deputado, quanto...
Eu chamo qualquer especialista na área de treino, explica-lhe isso.
mas não é o juiz que, não será o juiz a chamar na prática. Quem será? Será o treinador. E o treinador, num contexto amador da modalidade, mal tem a iniciativa de propor ações, porque geralmente ganha pouco ou nada, quanto mais pagar para que um perito seja nomeado para explicar o que é a atividade de treinador. Portanto, tem de ser a lei a fazê-lo, Sr. Deputado. Para além disso, coloca aqui a questão em relação à formação contínua. Bem, a formação contínua é a nossa posição que deverá manter-se, sim, pelas especiais capacidades técnicas e complexidade da atividade de treinador. Deve manter-se essa é a posição da ATAP. E não apresentamos aqui nenhuma análise, nomeadamente à redução de 5 para 3 anos, porque acreditamos estar no caminho certo. Agora, em relação à manutenção da autorização da acreditação para treinar, ela é analisada jogo a jogo. Não, uma coisa é a inscrição desportiva, outra coisa é o TPTD. A inscrição desportiva é efetuada no início da época, vale por uma época desportiva. Mas aquele agente desportivo só poderá exercer as suas funções se estiver habilitado para tal. E se temos uma lei que diz que o treinador só está habilitado se tem um TPTD válido, a partir do momento que o TPTD caduca ou, como será daqui em diante, suspende, o treinador não pode estar no banco enquanto treinador. O que é que isso conduz? Conduz a falcatruas, permitam uma expressão, nos boletins de jogo e listas de participantes, porque os treinadores acabam por inscrever-se como oficiais ao jogo e vão à mesma exercer a sua função de treinador. Não se justifica aqui nesta situação o contrário, que é, aliás, aquilo que tem sucedido, que é o treinador, no início da época, é treinador, 3 meses depois, no meio da época, é suspenso, já não é treinador. Porquê? Temos que analisar de acordo com os fins da formação contínua. E os fins da formação contínua são a médio e longo prazo, e não a curto prazo. Uma época desportiva dura, no máximo, 10 meses. No handball, a época desportiva tem 10 meses. E não é em 10 meses com um treinador perderá as suas capacidades para exercer a sua função. Portanto, está calculado o interesse público que fundamenta a limitação ao regime de acesso e também está clarificada e garantida que a posição do treinador poderá concluir o seu projeto desportivo. Bem, quanto ao conceito de treinador desportivo, é maravilhoso, efetivamente. É maravilhosa a quantidade de definições e conceptualização que há no que tange ao desporto, porque é uma ciência desportiva e o direito tem de ir colher, efetivamente, às ciências. É um sistema aberto, tem de ir colher às ciências específicas das áreas, as suas definições, os seus conceitos. Só que, tal como lhe disse aqui, na prática, já temos aqui várias decisões de treinadores de formação que tiveram situações complicadas. Quais situações? O Sr. Deputado acredita que um treinador de formação tem de ser avaliado se a equipa do seu filho, do seu primo, do seu sobrinho, que essa equipa de miúdos de 14, 15 anos, o treinador tem que ser avaliado porque ganhou a outros miúdos ou porque perdeu? O treinador de formação tem que ser avaliado pela formação da modalidade e pela formação de caráter social e humano. E é por essa razão que a lei tem de o dizer. É por essa razão que estão aqui tipificados objetivos e, para solucionar a questão pertinente que trouxe e muito importante, é que fique claro que a intenção do legislador, a intenção desta alteração do artigo 3º, nomeadamente no seu número 2, no seu número 3, no seu número 3 e no seu número 4, aliás, no seu número 2 e no seu número 3, número 4 não, no seu número 2 e no número 3, é acrescentar-se aqui o advérbio nomeadamente, de forma a possibilitar aqui, efetivamente, uma pista. Mas o treinador competitivo tem de ser.
Não.
É. É porque... Então, mas observe... Não, não, mas o treinador competitivo, veja o contrato do Jorge Jesus, está disponível na internet. Exatamente, agora não estamos a falar do treinador de formação, por isso é que é importante fazer essa distinção, está a ver, Sr. Deputado? É que nós aqui automaticamente fizemos essa distinção, mas essa distinção não está na lei. Na lei que se diz lei dos treinadores, regime de acesso e exercício. Regulamenta o exercício, mas não diz qual é a atividade. De qualificação. Níveis de qualificação. O que dizem os artigos? O que dizem os artigos dos níveis são os níveis de qualificação e o relacionamento que pode haver entre esses níveis de qualificação, porque um treinador de grau 1 não poderia coordenar uma equipa de treinadores de grau 4 num contexto de formação desses treinadores, mas se esse treinador de grau 4 for um treinador de posto específico de guarda-redes e quiser fazer parte da equipa técnica do treinador de grau 1, o treinador de grau 1, na sua função de treinador principal, tem sim um controle sobre aquela atividade, porque é o treinador que controla aquilo que se pretende introduzir aqui, que é um conceito de projeto desportivo. O treinador não trabalha no ar, o treinador trabalha com objetivos, com estratégia, com método e trabalha com projetos esportivos fixados em épocas. E...
Mas não é possível ter grau 4 sem ser reconhecido os conhecimentos
do grau 1. Não foi isso que eu disse, Sr. Deputado. Não, é, não foi isso que eu disse.
Estava a dizer que o treinador de grau 4 não pode trabalhar sob a coordenação do treinador de grau 1.
Exatamente, o que os graus dizem. O que o artigo referente à definição dos graus dizem. Pronto, já ultrapassei subejamente aqui o meu tempo.
Não.
Claro, porque... em conclusão, o que este artigo 3º e o artigo 8º permitirão será a introdução de pistas para que os aplicadores do direito efetivamente apliquem regimes mais adequados à relação concreta de cada treinador. Porque há treinadores profissionais, há treinadores amadores, há treinadores em regime de voluntariado, há treinadores em regime de prestação de serviços gratuitos e esses vínculos têm que ser claros, a relação de deve e haver tem de ser clara e também o aplicador de direito tem de ter bases, guias, para que possa enquadrar se efetivamente estamos a falar de um treinador ou se estamos a falar de outra coisa qualquer. Esta é a posição da ATAP. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo contributo. É uma discussão mais complexa e tem que ser enquadrada em sistema e espero que os senhores deputados também, certamente, possam contar com a ATAP, com o Gabinete de Assistência Jurídica da ATAP, para quando se for discutir o regime, o tão falado regime de contrato de trabalho de treinador desportivo e outras matérias relacionadas com os treinadores. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Agradecer o contributo e o Dr. Sheldon Siqueira e dizer que esta proposta de lei, tal como a outra proposta de lei que estamos a analisar da violência no desporto, já teve em discussão pública, no sentido também de recolher contributos das instituições, e eu também retribuí-lhe esse desafio de acompanhar a página do Grupo de Trabalho do Desporto e da própria Comissão, onde são colocadas sempre para haver alguma alteração legislativa, e normalmente são colocadas nessa página e estamos sempre disponíveis para recolher contributos, e por cima, depois desse trabalho de investigação e de conhecimento em causa própria, que é sempre útil para os decisores poderem melhorar aquilo que é o processo de decisão e legislativo em particular. Agradecer ao Sr. Deputado João Castro esta partilha, este entusiasmo, porque também é conhecedor profundo destas matérias e naturalmente que todos os contributos que pudermos ir carreando para o processo ajudam a melhorar e é uma questão que está sempre em permanente evolução, por isso agradecer a ambos e votos de bom trabalho para a Associação.